Boa noite, bem-vindos. Olha, se os historiadores do futuro buscarem a cara, a face humana da profunda transformação tecnológica e artística no audiovisual da música brasileira no início desse século XX, vão encontrar a cara desse cara. Enquanto a indústria fonográfica ainda se debatia no barro analógico, a cabeça dele já voava nas nuvens digitais. Muito mais que diretor de clipes de sucesso, ele é, sobretudo, um produtor de antenas ligadas aos dois polos do mercado. Ele capta o desejo latente do público, ao mesmo tempo que identifica o artista pronto a atender esse desejo. Esse talento não se ensina, mas o exemplo dele mostra que se aprende. Ele aprendeu a aprender. Seu nome de guerra e fantasia vem da ficção trash do Japão, um subproduto da radiação, o gigante Godzilla. Aqui, ele se fez um superproduto a partir de certos restos tóxicos da desigualdade. E seus superpoderes são só a sensibilidade, a coragem e a agilidade mental. Menino da Baixada Santista, cedo ele dominou todas as etapas de uma indústria em mutação, de tal maneira que se converteu ele na própria indústria. Sua produtora está completando uma década, quem diria 10 anos, e o seu canal tem quase 65 milhões de inscritos, número superior à votação de qualquer presidente até hoje no Brasil. O fato é que, entre tantos eleitos e eleitores, uma coisa é certa. Em algum momento, todos nós já balançamos o bum-bum-tam-tam para as batidas dos videoclipes desse monstro do audiovisual, Conrad Dantas, o poderoso Godzilla! Fala, meu irmão!
E Pedrão, beleza, cara? Satisfação revê-lo. Tamo junto, hein?
Pô, muito feliz de te ver, cara. Escuta... Essa pandemia também está sendo um aprendizado muito traumático para todos nós, mas a gente está tendo que lidar com isso. Quando bateu a evidência, né, da gravidade do negócio, o tamanho do golpe no show business, na indústria do entretenimento, nunca sofreu um golpe parecido, como que você interpretou, começou a entender aquilo e como você reagiu?
Bom, vou ser sincero, inicialmente eu achava que não ia durar esse tempo todo, então eu acho que muitas pessoas imaginavam isso, né? E aí a gente teve que canalizar a nossa energia para as outras atividades, inclusive atividades essas que tentamos converter do digital, do físico, do presencial para o digital, né? Fazendo aí as lives e tudo mais, acompanhando o próprio mercado. Mas ao mesmo tempo entendemos o tamanho da nossa gravadora, da nossa editora, que faz a administração e distribuição das canções dos artistas que a gente agencia, e aceleramos muito mais o lado de produção audiovisual, até porque o entretenimento, em especial música, conteúdos audiovisuais, foram super importantes para esse período de pandemia, né? O que seria da gente se não fosse a cultura, se não fosse a arte dentro de casa nesses quase um ano e meio aí?
Pode crer. Salva a vida, garante o mínimo de saúde mental no meio dessa provação toda. O homem bota para quebrar, faz tudo, e durante a pandemia sabe o que ele tem feito? Distribuído saúde. É o seguinte, enquanto o atual desgoverno conseguiu a façanha de, pela primeira vez na história do país, não fazer campanha por uma vacinação em massa, isso em meio à pior pandemia da história... Esse cara, o Godzilla, promoveu ele sozinho, ele mesmo, a campanha pela vacinação. O vídeo teve até agora mais de 13 milhões de visualizações.
Queria agradecer aos parceiros também, né, que viabilizaram isso. Tanto, em primeiro lugar, o Instituto Butantan, o MC Fiote, né, que teve a brilhante ideia de fazer essa canção, a versão de bar lá atrás, que foi um sucesso. O vídeo original tem mais de 1,5 bilhão de visualizações, mas também agradecer aí a RW, que é a produtora fonográfica da canção original, a Universal e a Warner, e a própria Godzilla, né, que viabilizou, produziu e distribuiu esse conteúdo aí, que eu acho que é de grande importância para entregar essa mensagem aí do Vacina Sim.
Você se liga que vão te chamar lá na CPI do Senado para ensinar como é que se faz uma campanha bem-sucedida, hein? A ideia foi do Fiote, a ideia de fazer adaptar a música para uma campanha?
Cara, a ideia surgiu nos memes de internet. E rapidamente a nossa assessoria de imprensa articulou.
E quando você fala rapidamente, entre ter a sacada dos memes e ter pronto, distribuindo, botar na rede, quanto tempo levou?
Acho que levou uns 3-4 dias.
Nossa Senhora! Cara, mas isso é muito rápido, cara.
Acho que a gente tem essa velocidade, essa habilidade dessa dinâmica do digital, né? Acho que o digital é muito isso, né? E eu costumo dizer que o nosso concorrente hoje é um moleque aí de 14 anos com um dispositivo móvel na mão, produzindo conteúdos que têm um impacto, um alcance muito grande. Então a gente tem que se adaptar a essa velocidade toda.
Você sabe muito bem porque você já foi esse moleque de 14 anos.
Exatamente, exatamente. Fiote foi um gênio nessa produção.
Esse clipe que você falou, 1 bilhão de views. Foi o primeiro.
Um bilhão e meio.
1 bilhão e meio. Meu Deus. É o primeiro que chegou lá, mais algum chegou nessa marca, não?
Hoje no Brasil tem 4 vídeos com mais de 1 bilhão de visualizações. 2 são da Kunzilla e 2 são da Galinha Pintadinha.
Rapaz!
Primeiro foi o do MC Fiote, o Bum Bum Tantan, e o segundo foi o do MC Kevin, Olha a Explosão.
Do que a gente viu aí, o que você diria de mais significativo, assim?
Cara, olha aqui, agora me botou numa saia justa, hein? Porque todos esses foram super importantes em momentos diferentes, né? Por exemplo, o videoclipe Plaquete 100 do MC Guimê foi o primeiro que a gente fez com uma narrativa, né? Um videoclipe de funk com uma narrativa foi muito legal. O videoclipe da Carol Conká Tombei ajudou a me levar para publicidade, por exemplo. Mostrou que era possível a gente produzir conteúdo fora do funk também. E grandes sucessos, grandes marcas aí, como por exemplo o Bum Bum Granada, que foi o vídeo mais assistido da América Latina em 2016, Deu Onda do G15, o segundo vídeo mais assistido do mundo em fevereiro de 2017, o da MC Lô, Minhas Gêmeas Lacração, que foi super rápido a produção, a gente conseguiu veicular super rápido, MC João, Baile de Favela, 100 milhões de views em um mês. Tem bastante coisa importante aí.
A primeira grana que você teve foi para administrar o seguro de vida de sua mãe. Você tinha 18 anos, você a perdeu e ficou com... Com quanto você ficou e o que você fez com esse din?
Eu acho que eu e meu irmão, nós dois juntos, ficamos aí com cerca de 110 mil reais para dividir para os dois. E pegamos esse recurso e fomos estudar. No dia do velório da minha mãe era professora de educação infantil do ensino público da prefeitura do Guarujá, e todas as amigas dela falaram para mim: compra um apartamento em frente à praia, ali próximo do Gonzaga, em Santos, que era o sonho dela, ela trabalhou muito para isso, acho que vocês tinham que realizar o sonho dela. Aí eu fiquei pensando: caramba, eu vou comprar um apartamento, aí não vou ter grana para pagar o condomínio, vai passar alguns meses, eu vou perder o apartamento, vou voltar pro lugar onde eu tava e vou perder essa grana, esse recurso que minha mãe deixou para mim, né? Eu tenho muito orgulho de contar essa história, porque minha mãe foi uma visionária lá atrás, né? Ela preparou o futuro para mim e pro meu irmão, e nós investimos esse recurso dela, que ela lá atrás brilhantemente empregou pra gente, nós investimos na nossa educação. E aí eu vim pra capital de São Paulo estudar cinema 3D e computação gráfica, e meu irmão foi para Santos estudar odontologia. Hoje ele tem um consultório super bacana na nossa cidade, lá no Guarujá.
Pô, que barato, hein? E a sua mãe também foi decisiva para a sua formação musical? Você ouvia o que ela estava ouvindo?
Minha mãe gostava de música, bastante, bastante. Eu sempre ouvi todo tipo de música, mas na minha adolescência eu baixava muitas músicas nos softwares, né, de download. Então eu ficava baixando muita coisa de hip hop americano e de alguma forma eu olhava para aquilo, eu nunca tinha pego uma câmera na minha vida, mas eu assistia e falava: cara, eu sei fazer isso aí. E nunca tinha pego uma câmera na minha vida. Eu tinha essa sensação de que eu ia conseguir fazer, sabe?
E aí você lembra quando foi nessa época que você descobriu o funk? Ou foi depois?
Não, eu descobri o funk. Eu tenho alguns momentos com o funk. Eu acho que com 10 anos de idade tinham as rádios comunitárias. E tinha um amigo da minha escola, chamado Wendel, que ele também gostava de funk. Então a gente gravava na fita cassete o programa e a música que a gente mais ouvia, a gente transcrevia e trocava as letras um com o outro. Esse foi o primeiro contato que eu tive. A gente entregava a fita e a letra daquela canção que a gente tinha gostado, né? Esse foi o primeiro contato. Depois eu comecei a fazer reprodução das coletâneas, das compilações, né? Então, ou eu ia nos estúdios dos grandes produtores de funk da Baixada Santista, ou algum amigo meu fazia isso. Então já era na época do MP3, eu tinha 16 anos, mais ou menos, e aí queimava um CDzinho virgem ali com, sei lá, 200 canções. Eu fazia uma curadoria, eu selecionava, né, de uma maneira editorial as canções que eu mais acreditava, compilava no CD e vendia essas canções. E o título desse disco era Poder da Rima. Um label, uma marca que a galera lá da minha região tinha criado, e eu dei andamento nesses CDzinhos.
Mas você
Esse
sempre...
foi o segundo contato.
Sei. Mas você sempre teve, então, essa visão de produtor, de quem está por trás das câmeras, nos bastidores? Você nunca quis ser cantor?
Claro que quis. Acho que a ideia da maioria das pessoas que trabalham no meio artístico era, em primeiro lugar, ser um cantor, ser o artista ali que fica na frente das câmeras, mas com o passar do tempo você vai entendendo algumas limitações. Eu achava que eu era muito tímido, não fazia sentido, porque quando meu pai me apresentava para os amigos dele, ó, meu filho canta, meu filho tem uma banda, canta aí aquela música lá, eu ficava super tímido, falava, cara, acho que não tem, eu não devo seguir para frente com esse sonho. E hoje eu acredito que eu continuo vivendo do meu sonho de 11 anos de idade. Eu vivo de música hoje, a diferença é que eu não tô com o microfone, né? Não tô na frente da câmera.
Na verdade, você tá botando as pessoas na frente da
e
câmera
aí, cara,
e dando chance.
E hoje, assim, dando nome pras coisas, hoje eu entendo que eu fazia um trabalho de produção executiva, porque eu juntava toda a turma na minha casa, eu gravava a galera, eu fazia a capa do CD, eu distribuía, então eu fazia um trabalho de produção executiva e produção fonográfica lá atrás.
Você só não sabia que tinha esse nome ainda, né?
Só não sabia que tinha esse nome. E a compilação dos CDs e a venda dos CDs era uma distribuição.
Que barato, cara. Agora, você é conhecido e reconhecido como um excelente negociador. Você gosta desse negócio de negociar. Parece que é a sua grande arte. Qual é o barato de negociar?
Olha, que legal isso. Eu gosto de negociar. Eu acho que é saber cada vez mais a fundo as brechas, entender as regulamentações e usar a tua experiência, os estímulos que te trouxe até ali para negociar e fechar bons acordos, né? Aprender tomando na cabeça e revisar isso para a redação do próximo contrato.
Vem cá, e na hora de você escolher artistas para agenciar, qual é o seu critério? Tem que ser meio maluco?
Ah, o artista tem que ter a cara de artista, a pinta de artista ali, né? Eu gosto desses artistas que são um pouco malucos, assim, porque eu acho que o comportamento do artista não pode ser igual ao do público, ele tem que se destacar, ele tem que ter um comportamento diferenciado, né? E naturalmente vai atrair a atenção da audiência, do público, dos fãs. Então essa pinta de artista eu acredito muito. E dá pra, hoje tem ferramentas que dá para a gente entender isso, né? Porque, sim, existem pessoas como meu sócio que é super sensível para entender o que se um artista vai performar ou não, se ele tem um futuro promissor ou não, e depois a gente fica alguns meses ou anos fazendo trabalho naquele talento até ele alcançar o topo das paradas. Mas existe muita ferramenta digital também para a gente medir o que está performando, o que não está performando e qual a velocidade que está crescendo. Acho que tecnologia é uma boa ferramenta aí para a gente direcionar como que a gente fecha tanto negócios artísticos, como cria qualquer produto, seja de audiovisual ou de música, enfim. Eu acho que a tecnologia está muito presente na arte hoje.
Você, logo no início da nossa conversa, falou da sua cabeça, filosofia voltada para o social. Ao mesmo tempo que você está ligado no mercado, nas leis do mercado, oferta e demanda. Você também tem esse negócio de buscar revelar o que às vezes está escondido sob as camadas de desigualdade de oportunidades, que é o nosso, talvez, maior problema, né? Como é que você faz esse garimpo?
Ah, eu recebo muita coisa, as pessoas me encaminham muita coisa, muitos talentos, e talentos esses não apenas cantores de funk ou cantores de qualquer outro gênero musical. Todas as mensagens que me mandam eu leio, eu fico filtrando e direcionando para os departamentos certos, né? Hoje, por exemplo, estamos investindo no humor, na comédia, porque tem muitos talentos aí de periferia que estão gerando conteúdo de humor para essa nossa turma. Então, como que eu aplico o meu modelo de negócio da música, que nada mais era do que abrir câmera na produção do meu cliente, do meu artista, e distribuir isso também no humor? Como eu falei no começo da nossa conversa aqui, é entender essa velocidade, essa dinâmica da internet e sempre procurar trazer mais qualidade. E eu digo qualidade não apenas técnica, mas também outras pessoas revisando o roteiro para não correr o risco de não ferir ninguém e tudo mais.
Vem cá, você falou que já que produz hoje, a gente está vendo, acompanhando as séries, documentários que você produz. O próximo que estreia agora tem data já, dia 1º, Lecha no Globoplay, dia 1º de julho. Esse filme é uma obra de amizade sua?
Não apenas minha, mas minha, do nosso diretor e roteirista, criador aí da série, que é o Tico Fernandes. Eu e ele somos padrinhos de casamento da Lecha e do querido MC Guimê, que tem uma história muito bacana com ele. E aí a gente, cara, como que a gente produz mais conteúdos, né? Porque eu acho que esse é uma das coisas que nos motivam também, né? Não produzir apenas a música, mas tudo que envolve aquele universo do entretenimento. E um documentário também ajuda a reforçar a marca e crescer o artista, né? Então, a ideia partiu da gente produzir mais conteúdos para os nossos artistas, se associar ao player Globoplay, que a gente ainda não tinha produzido nada. E aí procuramos o Multishow, que é o nosso sócio nesse projeto, e produzimos aí com a produção executiva de Wellington Pingo e Darlin Ferratri, uma obra muito legal da Lecha, a querida Lecha, que está bombando aí nas paradas de sucesso, que estreia dia 1º do 7.
Escuta! O Brasil tem um negócio, o Tom Jobim falou que era um sintoma do Brasil, que no Brasil sucesso é ofensa pessoal. Como é que você, com seu sucesso, jovem, negro, rico, bem-sucedido, quem é que se sente ofendido pelo seu sucesso?
Quem não teve coragem de realizar, eu acho. Ofendido, acho que quem não teve coragem de realizar, não estou falando de oportunidade, eu entendo o lugar de privilégio que eu tinha, que eu tive, né, com essa ideia da minha mãe aí de trabalhar, deixar um recurso, um seguro de vida para mim e para o meu irmão. Ela planejou o meu futuro do meu irmão e quando ela partiu, ela já tinha nos preparado, né? Mas eu entendo o meu lugar de privilegiado por ter sido criado por uma mulher preta, de quebrada, que foi visionária lá atrás e me garantiu esse recurso.
Mas você também é muito... É muito bonito ouvir você chamar de privilégio algo que ocorreu com o desaparecimento dela, né? A morte dela, quer dizer, como se a morte pudesse ter gerado um privilégio. Eu acho que você que disso usou direito aquilo que ela construiu com tanto trabalho, você não foi comprar um apartamento na praia, né, cara?
Mas eu ainda vou agradecer ela.
É isso, você agradece todos os dias.
Eu vou encontrar ela de novo e ela sabe o que a gente está fazendo aqui.
Com certeza, ela está cheia de orgulho. Conde, o que você está olhando para frente aí para a próxima década da Condzilla, filmes, records e sei lá o que vem por aí? O que você está projetando e pretendendo para os próximos 10 anos?
Para os próximos 10 anos, a gente juntar o entretenimento com a educação, um termo novo aí que a galera tem usado, que é o edutainment, que é juntar educação com entretenimento. Eu acho que a metodologia que todas as instituições, quase todas as instituições de ensino vêm utilizando, não faz mais sentido para essa nova era do digital, onde um dispositivo móvel, um computador de bolso que está no em posse aí do aluno, acaba chamando mais atenção do que alguém que está lecionando ali na frente de toda a turma, e te dá a oportunidade de se conectar com 7 bilhões de pessoas, né? Então, como que a gente converte a atenção, né? Porque eu acho que o grande lance do audiovisual, do digital, do entretenimento ou de qualquer coisa é você conseguir reter a atenção daquela pessoa ali, né? Então, acho que a ideia é juntar educação e entretenimento e trabalhar o edutainment, seja com canção, seja gamificando. Fizemos uma pesquisa super legal aí com 200 líderes de comunidade do Brasil inteiro, de todas as praças, não apenas o Eixo Rio-São Paulo, para entender como que a gente leva educação de uma maneira lúdica para reter a atenção da galera, mas ao mesmo tempo tradicional para quem precisa do ensino mais tradicional, né, para dar mais credibilidade e de uma maneira mais super acessível, né?
Da maior importância. E quando você fala no futuro muito próximo, do jeito que você é rápido, é semana que vem isso, né?
Ah, já estamos fazendo alguns testes aí junto com a turma, os alunos aí do Gerando Falcões. Do meu amigo Edu Lira, um grande beijo aí pro Edu Lira.
Grande mestre Edu Lira, beijo meu também. Vamos lá, vai chegar, tá chegando, a gente tem que ir em frente com a vacinação, continuar tomando cuidado, mas o pós-pandemia vai chegar. Segundo semestre a gente espera que melhore, ano que vem. Mas o que você já antecipa que vai mudar, que mudou e que vai ser diferente no show business, no mundo pós-pandemia?
Ah, acho que as experiências vão mudar. O discurso das músicas vão mudar. Acho que vai ser a gente vai fazer uma grande celebração desse momento aí disruptivo de ganhar liberdade de novo. E a música tem uma velocidade muito grande para conseguir reproduzir o que a sociedade está vivendo, né? Tanto que dentro dos discursos das músicas que mais performam hoje tem um contexto diferente da performance das músicas de um ano e meio, de 2 anos atrás. Então, acho que o discurso das músicas, com certeza, o repertório, né, vai mudar. E essa... A experiência do físico, né?
Obrigado, meu irmão. Muito obrigado, Conde. Foi muito bom te ver de novo, ver você sempre em movimento, dando esse exemplo espetacular, inigualável pro Brasil e pro monte de brasileiro aí. Fica bem, te cuida aí, meu irmão.
Muito obrigado. Tamo junto, conta comigo sempre aí, hein? Deus abençoe, valeu.
Da mesma forma. Pra você em casa, aquele abraço, hein? Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.